Muito boa tarde, vamos então conhecer os títulos das notícias à uma hora.
Secretário de Estado da Juventude e Desporto preside em tomar a abertura da Feira da Educação, Emprego e Empreendedorismo. Parece estar encontrada uma solução para garantir a presença de um médico nas freguesias de Ceiceira, Paialvo e Sabacheira. Confirmam-se os encerramentos dos balcões da Caixa Geral de Depósitos de Santa Margarida, em Constância, e da Gouguin. Estamos com a nota do dia, hoje com José Rogério.
Quanto à previsão do estado do tempo para esta sexta-feira, dia 31 de março, vamos ter céu geralmente muito nublado, aguaceiros em especial durante a tarde, podendo ser por vezes fortes no litoral norte durante o período. Queda de neve acima dos 1.400, 1.600 metros, condições favoráveis à ocorrência de trovoada durante a tarde, o vento vai ser moderado, vamos ter descida da temperatura máxima. As máximas previstas para o dia de hoje, para Santarém, vamos ter máxima de 20 graus, assim como para Santarém, vamos ter 18 para Lisboa, 17 para Leiria, Coimbra e Castelo Branco, 16 graus para Porto Alegre. Vamos então para as notícias à uma hora na Rádio Hertz.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melendez.
Muito boa tarde. Abriu esta manhã ao público no Pavilhão Municipal Cidade de Tomar a terceira edição da Feira de Educação, Emprego e Empreendedorismo, a FRI. Uma abertura que contou com a presença do Secretário de Estado da Juventude e Desporto, João Paulo Rebelo. Esta é uma organização do município de Tomar, Unidade de Intervenção Social e Educação, do Agrupamento de Escolas, também Nuno de Santa Maria, do Agrupamento de Escolas Templários, ainda da Escola Profissional de Tomar e do Instituto Politécnico de Tomar e Instituto do Emprego e Formação Profissional. Esta manhã, depois da inauguração, a ERTE se teve a oportunidade de falar com o Secretário de Estado da Juventude e Desporto. João Paulo Rebelo deu conta de algumas das políticas que o Governo está a implementar nas áreas da educação e juventude.
O Secretário de Estado da Juventude e do Desporto está agora na tutela do Ministério da Educação e, portanto, eu diria que as sinergias que temos criado e as oportunidades em articular o Gabinete e, particularmente, as políticas de juventude com a educação são cada vez e são mais que muitas agora. O que é que nós precisamos de compreender? A juventude é uma fase de transição, digamos, da adolescência para a vida adulta. Os jovens têm um artigo na Constituição da nossa República, que é o artigo 70, que é o artigo que precisamente fala dos direitos que os jovens têm. Nós temos, a ideia de que temos que consciencializar os jovens dos seus direitos para que eles possam ser, precisamente, cidadãos mais integrados, mais incluídos e depois, sobretudo, também mais exigentes, que achamos que é com exigência que, digamos, faremos um país melhor, que é, no fundo, o que todos queremos. Por isso mesmo, ainda este, ou já, este, já neste mês de abril, vamos lançar uma campanha, uma campanha de sensibilização que se chama 70 Já. Esta campanha que vai, precisamente, falar dos direitos da juventude e no fundo, como se diz agora, vamos pelo empoderamento dos jovens. Os jovens têm que ter, de facto, a noção de que têm direitos e uma proteção especial a esses direitos. Para um jovem, se for à procura de emprego, muitas vezes o que lhes é pedido é a experiência profissional. Ora, se os jovens têm constitucionalmente o direito ao emprego, mas se esbarram no facto de não terem experiência, e eu, enfim, sou jovem, ainda não tive a oportunidade de trabalhar, aí é que entra o Estado, com essa obrigação de fazer a proteção social, e portanto lá está de criar programas de estágios profissionais, como temos, para que efetivamente os jovens tenham a possibilidade de ter a experiência e depois para conseguirem trabalhar.
A Presidente da Câmara de Tomar marcou também presença na abertura desta FRI, Anabela Freitas, fez para a ERTS um balanço positivo em relação à forma como a feira decorreu nas duas primeiras edições e falou do futuro do certame que o município quer ver alargado ao médio Tejo.
Ao longo de edição para edição, tem aumentado não só o número de participantes, porque a FRI não se esgota apenas nesta parte expositiva, tem depois um conjunto de atividades paralelas, e, portanto, que têm aumentado, têm trazido mais pessoas e, portanto, entendemos que este era um momento que já estava num estado maduro para que pudéssemos convidar o Sr. Secretário de Estado a estar presente e ele aceitou imediatamente o convite. Aquilo que queremos é aumentar, porque ela começou como uma exposição da mostra educativa e formativa do nosso concelho, está-se a alargar a pouco e pouco ao Médio Tejo, mas ainda não temos o Médio Tejo aqui representado na totalidade. Sabemos também que quando chegar a esse ponto, quer seja Médio Tejo, quer seja a Lusíria, e até mesmo para o lado de Leiria, é importante também, porque estamos sócios, e ser nosso é muito em curta distância, não poderá ser feita neste pavilhão, porque atingirá outra dimensão, não é? E, portanto, mas é importante é que pequenos passos e sólidos para concretizar a feira. E é isso que sempre estás a fazer.
A iniciativa vai prolongar-se por amanhã sábado e também no domingo. Prossegue com um conjunto de stands que pretendem demonstrar um diversificado leque da oferta educativa e formativa, bem como de ideias empreendedoras. Em paralelo, decorrem diversos workshops e palestras, precisamente associados a estas temáticas. Todas as iniciativas inseridas no âmbito desta FRIT têm entrada livre na feira, são gratuitas e, por isso, abertas também a toda a comunidade.
Rádio Web, a primeira a informar.
Já está encontrada uma solução que vai garantir, já a partir do início do mês de abril, a presença de um médico nas freguesias de Ceiceira, Paialvo e Sabaxeira. A notícia veiculada em primeira mão à ERTS por Carlos Rodrigues, o presidente da Junta de Freguesia de Ceiceira, tem por base informação enviada ao presidente daquela junta pelo Grupamento de Centros Sul do Médio Tejo e que dava então conta, já ontem, que vai haver médico nas extensões de saúde em causa a partir do início do próximo mês. Como disse a ERTS Carlos Rodrigues, este acaba então por ser um problema que não o foi, uma vez que nunca se colocou.
Um problema que não chegou a existir na realidade, porque efetivamente saiu para a comunicação social e para a opinião pública esta ideia de que não iria haver, que iria haver falta de médico nos postos em causa. Eu falo do que toca à freguesia da minha competência, aqui à Ceiceira, portanto, do posto médico de Santa Cita. Na realidade, nunca esteve em causa, porque havia a garantia por parte do ACES Médio Tejo que iria arranjar-se uma solução, que iria haver uma solução razoável e está encontrada, portanto, estão garantidas as condições neste momento para que haja um médico substituto. Não posso avançar porque não tenho efetivamente conhecimento de quem se trata, se é um médico, se é uma médica. O que eu sei é que existe efetivamente já essa questão solucionada, portanto, uma solução vai ser um médico que irá fazer as 40 horas que eram garantidas pela doutora Yamile Arango, que, por motivos de término do contrato, vai regressar ao seu país de origem, que era Cuba, e, na realidade, vai haver continuidade através de outro médico, portanto, nos diferentes postos médicos, não posso garantir que seja o mesmo médico, efetivamente, a realizar a assistência médica nos vários postos em causa, que estávamos a falar. Portanto, no que toca à Ceiceira, virá o médico garantir exatamente os mesmos horários que estão a ser feitos pela doutora Yamile. Portanto, não há aqui nenhum prejuízo neste momento e vamos dar continuidade. Neste momento não vou avançar porque, para não estar a cometer nenhum erro, mas os horários são exatamente os mesmos que são feitos pela médica que está agora a prestar serviço, portanto não há alteração, vai-se dar continuidade à prestação e à assistência médica normal, portanto não há aqui nenhuma interrupção, não há aqui nada de novo. O que se pretende aqui é que haja competência, haja profissionalismo, e aproveito a oportunidade também para agradecer à doutora e à Amília Arango realmente o seu profissionalismo, o empenho, na forma como desempenhou as suas funções durante o período que esteve cá em Portugal, portanto, não, nada nos diz o contrário em relação ao médico que virá, e que não sei, confesso que não sei quem é o médico, mas a realidade é que virá o médico, e é isso que é importante, penso eu.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Caixa Geral de Depósitos já fez chegar à Comissão Parlamentar de Recapitalização e Gestão do Banco Público a lista final dos balcões que vai encerrar a nível nacional. São 61 agências, duas das quais no distrito de Santarém, a de Santa Margarida no concelho de Constância e a de Golgã. Recordo-se que há uma semana a Câmara Municipal de Constância e a Administração da Caixa Geral de Depósitos estiveram reunidas por causa do eventual encerramento do balcão situado no campo militar de Santa Margarida. Na altura, apesar de alguma assistência do banco às pretensões da autarquia, foi dito que o balcão iria fechar o atendimento ao público, o que agora se confirma. Ficou, no entanto, a garantia que as instalações continuam a dispor ao dispor da população, precisamente com recurso a caixas multibanco, que irão permitir a realização de inúmeras operações bancárias. Para além disso, terá ficado em cima da mesa como garantia o reforço do serviço do balcão situado na sede de concelho, não só no alargamento do horário, ficará a funcionar dentro do normal para uma entidade bancária, como também no aumento dos recursos humanos, ou seja, os funcionários que nesta altura prestavam serviço em Santa Margarida serão colocados na Vila de Constância. Como referiu à ERTS a Presidente da Câmara de Constância, Júlia Amorim, há cada vez menos acesso a este tipo de serviços no seu concelho por parte da população, o que cria grandes preocupações.
Em Constância, sede do concelho, temos uma única agência bancária, porque o Milênio já saiu, e portanto temos uma única agência bancária que é a Caixa de Depósitos, portanto um banco público. Na freguesia de Montalvo apenas temos uma caixa multibanco. Em Constância temos duas caixas multibanco e depois na freguesia Santa Margarida Cotada, a freguesia mais populosa, a freguesia que está dividida pelo rio, que tem aqueles constrangimentos da ponta, a freguesia que tem aldeias dispersas, que tem que sempre fez muita vida recorrendo aos serviços que eram que estavam no interior do Campo Militar de Santa Margarida, e portanto, e quando eu digo interior é logo a seguir ali à Porta de Armas, portanto. Naturalmente que e então para a freguesia de Santa Margarida da Cotada, eu acho que é algo muito, muito constrangedor, aqueles idosos, principalmente, e não só, quererem ir à caixa como se formos tão habituados, levantar o seu dinheiro ou depositar o seu dinheiro, fazer os movimentos, pedirem explicações, têm ali a proximidade, não é, dos funcionários com os quais já estavam familiarizados. E depois uma surpresa que eu tive, porque, quer dizer, não nos dão dados concretos dos utentes que têm, mas quando eu recebo uma carta a dar-me conhecimento de uma posição que foi comunicada à administração da Caixa de Depósitos pelo Tramagal, porque também encerraram o Rocio ao Sul do Tejo, a agência é mais um dos argumentos no sentido de não esvaziar o Conselho de Constância e não só de um serviço de proximidade.
Este processo também está a ser do desagrado profundo do município e da população do Conselho da Golgã. Num comunicado enviado à ERTS a meio desta semana, Rui Medinas, o presidente socialista daquela autarquia, classifica de insólito, absurdo e discriminatório o facto da Golgã, capital do Cavalo, deixar de ter um balcão da Caixa Geral de Depósitos. O encerramento deste balcão, precisamente neste 31 de março, leva a Golgã a ser o único concelho do Distrito de Santarém sem qualquer serviço de banco público. Foi, entretanto, solicitada uma reunião urgente com a Administração da Caixa Geral de Depósitos, mas, até à data, não houve qualquer resposta.
Rádio Web, a primeira a informar.
A NERSAN, Associação Empresarial da Região de Santarém, em parceria com o município de Tomar, vai realizar já no próximo dia 10 de abril, no auditório da Biblioteca Municipal, um seminário formativo sobre projetos financiados para as empresas. A sessão, que arranca por volta das 17 horas, vai dar a conhecer então alguns dos mecanismos de apoio ao tecido empresarial e aos empreendedores, nomeadamente o sistema de incentivos ao empreendedorismo e ao emprego, que visa apoiar a criação de micro e pequenas empresas, bem como a expansão ou modernização daquelas que já tenham sido criadas. Será também apresentado o MOV, Formação à Ação, projeto que tem como objetivo intensificar a formação de empresários e gestores para a reorganização e melhoria das capacidades de gestão e proporcionar formação aos trabalhadores devidamente enquadrada na estratégia e necessidades da empresa. Melhor Turismo, Formação à Ação é outro dos projetos a apresentar. Este pretende aumentar a capacidade de gestão das empresas participantes do setor do turismo, bem como promover a reorganização, a inovação, a mudança e a qualificação dos seus recursos humanos em domínios considerados relevantes.
Rádio Web, a primeira a informar.
No próximo dia 3 de abril, cerca de 90 alunos do ensino secundário, pertencentes ao agrupamento Nuno Santa Maria de Tomar, participam numa jornada do conhecimento relacionada com os meios complementares de diagnóstico e terapêutica a realizar no Centro Hospitalar do Médio Tejo. Os alunos vão estar na Unidade Hospitalar de Tomar, onde vão visitar, entre outros, os serviços de medicina física e de reabilitação, anatomia patológica, cardiologia, alimentação e dietética, oftalmologia e outros serviços ainda da instituição. A sessão inicia-se por volta das 9 da manhã no auditório da Biblioteca Municipal, aliás, no auditório da Biblioteca da Unidade de Tomar, onde será efetuada uma sessão de esclarecimento que irá abordar a importância dos meios complementares de diagnóstico e terapêutica na medicina atual e pelos técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica de cada área específica. Após a sessão, os alunos vão ser divididos por grupos, acompanhados pelos técnicos e professores, e farão uma visita a cada um dos serviços. O objetivo principal desta missão é potenciar um conhecimento mais real dos alunos face às áreas das tecnologias da saúde, permitindo assim um contacto direto com as suas diferentes valências.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está em marcha o processo da criação de vários percursos pedestres na área do Conselho de Vila Nova de Barquinha. Vão ser implementados percursos que se estendem aos concelhos vizinhos, tendo como referência o Rio Tejo e também o Castelo de Almoral. Como referia o presidente do município de Vila Nova da Barquinha, Fernando Freire, em declarações na ERTE, esta é uma aporte continuada do município, que tem investido na natureza e no meio ambiente e que conta com a possibilidade da autarquia vir também a aceder a fundos comunitários.
Vamos criar percursos desde a Foz do Nabão, vamos fazer percursos pedestres desde a Foz do Nabão até a Vila Nova Barquinha e com possibilidade de ligar também à Gulgã e ao entroncamento. Ou seja, investimos muito e vamos continuar a investir, porque este aspecto da natureza, este aspecto da qualidade de vida, este aspecto ambiental e ecológico faz todo o sentido nos tempos que correm. E mais, é uma política que é uma política comum da União Europeia, onde há, de facto, fundos comunitários, onde temos a alavancar algum investimento e, no fundo, repristinar, ou seja, regenerar o nosso tecido rural. E é muito importante que seja feito em termos de indenização dos próprios ciclos produtivos e ciclos económicos e vamos continuar a apostar. De facto, apostamos em Almorol, um investimento perto de meio milhão de euros, nomeadamente camisização e conservação das torres e das muralhas. Vamos requalificar completamente a própria ilha, num alinhamento com critérios ambientais e de acesso facilitador e da agilidade dos próprios seres humanos ao castelo, da própria envolvência da chegada das próprias canoas, dos próprios cais. Vamos requalificar também o cais de El Rei em Tancos, e estou a falar de projetos já com financiamento garantido em termos de fundos comunitários. Vamos requalificar também o próprio percurso pedestre entre a Barquinha e Almorol, também já com fundos garantidos assegurados, e estamos neste momento a fazer a candidatura à fase 2, que é a ligação de Almorol à Praia do Ribatejo, Castro de Paiavô, Constância, Foz, Cafuz, no sentido de dotar este território de facto belo e imenso de fauna e flora completamente diversificada, no sentido total em termos turísticos, porque de facto tem potencialidades enormes.
Rádio Web, a primeira a informar.
Neste sábado arranca em Tomar, prolongando-se até 30 de abril, em 19 estabelecimentos de pastelaria Nabantinos, mais uma mostra da doçaria de Tomar e dos conventos, iniciativa que há quase uma década promove a doçaria local. Em foco vão estar cerca de 3 dezenas de doces, com natural destaque para as fatias de tomar, bem como para também os inevitáveis beija-me depressa, estendendo-se por toda uma variedade de formas e sabores, desde as castanhas de ovos aos queijinhos doces, passando pelas cornucópias, tigeladas, primorosas, bolos de cama, queijadas de gila ou ainda espadas de Dom Gualdim, entre muitos, muitos outros. A 22 de Abril, a iniciativa vai sair à rua, na Praça da República, e a receber então, na altura, o doce passeio doce, mostrando e vendendo também muita animação musical num período entre as 15 e as 18 horas. A Mostra do Tomar e dos Conventos integra-se no ciclo gastronómico concelhio, que prossegue depois a 6 de maio com a realização do Congresso da Sopa. Fechamos, como sempre, com a habitual nota do dia, hoje em antena, José Rogério.
Decorreu na passada semana, no Instituto Politécnico de Tomar, a 7ª edição das Jornadas de Direito do Trabalho. Esta iniciativa, juntamente com a Semana da Gestão e o Seminário Regional de Educação, a ocorrerem no próximo mês em Tomar, são dos eventos técnicos, pedagógicos e educativos mais importantes que acontecem no concelho e na região ao longo de sucessivos anos. Mas, a propósito das Jornadas de Direito do Trabalho, a edição deste ano abordou temas atuais e cruciais para o mundo laboral, como, por exemplo, os despedimentos com justa causa, as compensações e indemnizações no despedimento, os contratos de estágio, tanto os curriculares como os extracurriculares, os direitos da personalidade humana e jurídica no Código do Trabalho, o ato de trabalhar depois do horário laboral e ainda o direito à desconexão para evitar a escravização do trabalhador, já que este, hoje em dia, através da internet, está quase obrigado a ficar 24 horas por dia conectado à sua empresa. Ora, apesar da atualidade e relevância dos temas, quer do ponto de vista técnico, quer do ponto de vista informativo e formativo, estranhou-se a ausência de muitos profissionais do setor, nomeadamente magistrados, procuradores, advogados, funcionários judiciais e também dos representantes das associações patronais e sindicais, mostrando assim que algo não vai bem neste domínio, já que são os próprios interessados a aliarem-se dos acontecimentos que lhes dizem diretamente respeito. Agora, resta ver que receptividade as outras iniciativas terão, ou seja, a Semana da Gestão e o Seminário de Educação, no próximo mês, no âmbito do concelho e da própria região.
José Rogério, com a nota do dia, no fecho das notícias, já sabe, vamos estar de volta à antena da ERT com mais informação local e regional. Quando forem 15 horas, até lá, uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.